Agradecendo ao senhor Aldomoco. Senhores Fernando, senhor Alessandro, querem fazer alguma consideração? Então, passo a palavra à senadora Vanessa Graziottin.
Muito obrigada, presidente Lobão Filho. Eu quero cumprimentar do senhor Fernando Magalhães, o senhor Alessandro, que desde ontem estão conosco nessa sabatina, não é? E iniciar dizendo primeiro da importância do CAD, não é? Eu não acredito no sistema capitalista, porque achar que o sistema capitalista é um sistema de concorrência, se fosse, não precisaria do CAD. Não precisaria do CAD para regulamentar. Porque a tendência natural do sistema é a concentração. Não só por sobrevivência, mas por uma série de outros fatores, a busca do lucro, enfim. Essa é a tendência. O grande sempre engole o pequeno. E nós sabemos como, não vou aqui dar uma aula para quem naturalmente tem que me dar aula, com quem naturalmente eu tenho que aprender. Então, primeiro deixar claro isso. Então eu vejo a importância do CAD exatamente para impedir isso que aconteça, isso que aconteça e que seja muito danoso para o país, para o consumo e para a população. Viu os exemplos agora a respeito dos frigoríficos. Conversava com o senador Armando e perguntava dele quais os setores de maior concentração no país. São muitos os setores. Bebida, por exemplo, não sei, eu acho que duas, três concentram 80% do mercado. Não é? E nós assistimos recentemente o nascer da Ambev, que foi fruto de uma fusão, enfim. Telecomunicações, quando o setor foi privatizado, uma das grandes promessas é que haveria concorrência. E hoje, uma empresa engloba outra. Uma empresa engloba outra. Então, eu quero, diante disso, perguntar qual vem sendo a política. Eu acho que, com exceção do doutor Alessandro, o doutor Fernando já é conselheiro há algum tempo do CAD. Qual é, não sei, estou me repetindo, a política que o CAD vem adotando para evitar esse tipo de fusão, esse tipo de concentração. Eu estou de fora, não estudo muito a matéria, mas por tudo que avalio, pelo que leio, raras são as solicitações de fusões que não se viabilizam. Raras. No geral, na grande maioria, elas se viabilizam. Eu sei que o governo, não só através do CAD, mas através das agências reguladoras, procura colocar algum item para possibilitar as fusões, como forma de compensação. Foi o caso, por exemplo, da Oi, que comprou a Brasil Telecom, não sei exatamente, a Oi comprou a Brasil Telecom. E uma das exigências para que a fusão pudesse acontecer foi que a Oi colocasse na cidade de Manaus, que é a sétima maior cidade do Brasil, internet de banda larga. Porque se deixasse pela Oi, ela não colocaria. Ela não colocaria porque não é lucrativo, segundo eles. Não tem interesse no mercado, que não é muito grande, é uma única cidade. A cidade é grande, mas o entorno, as outras concentrações urbanas são distantes uma das outras e caras, não é? Então, eu queria saber qual tem sido a conduta do CAD para evitar esse tipo de concentração. E segundo, no que diz respeito ao setor farmacêutico. Eu sou farmacêutica, acompanho muito, acho, considero um dos setores mais importantes. Nós tivemos um tempo em que a indústria estrangeira, as transnacionais, elas dominavam mais em torno de 90% do mercado brasileiro. Com a aprovação dos genéricos no Brasil, a indústria nacional cresceu muito. Mas o que a gente vê no segmento farmacêutico hoje é exatamente o que acontece em todos os demais. As empresas nacionais estão sendo sugadas por empresas estrangeiras. Então, eu pergunto dos senhores, nos colocar alguns dados rápidos sobre o setor farmacêutico e dizer qual tem sido ou qual a opinião dos senhores para evitar esse tipo de conduta, mesmo porque nenhum país consegue independência, soberania verdadeira, se não for autossuficiente na produção de medicamentos. E concluindo, senador Lobão, como seria possível, diante dessas fusões, da compra de empresas brasileiras por empresas estrangeiras no setor de medicamentos, como nós poderíamos incluir determinados itens que garantissem o desenvolvimento maior de pesquisa no Brasil por parte das empresas privadas das empresas privadas. Porque quando a gente fala em pesquisa, parece que pesquisa é obrigação do Estado. E não é só obrigação do Estado, esse deve ser um esforço conjunto, Estado, setor público e setor privado, porque o nível de pesquisa, não só, principalmente das empresas estrangeiras, que têm a maior parte do mercado, é terrível no Brasil. O que, que nós poderíamos fazer para melhorar o nível de pesquisa em território nacional e principalmente usando a nossa biodiversidade? Não sei se os senhores sabem, mas 25%, senador Lobão, de todos os medicamentos que nós utilizamos, a origem da matéria-prima, do princípio ativo, é a biodiversidade amazônica, que é levada para fora, trabalhada, sintetizada, transformada em sal, transformada em princípio ativo e depois pagamos royalties sobre elas. Então, o que, que nós poderíamos fazer para induzir as indústrias, as empresas privadas a investir mais em pesquisa nesse setor de medicamentos? Obrigada.
Obrigado, senadora Vanessa. Passo a palavra ao senhor Fernando Furlan para que possa responder às indagações da senadora.
Obrigado, senadora. Suas perguntas são bastante instigantes. Primeiro, concordando com a senhora, a concentração econômica, né, a teoria econômica identifica a concentração econômica como uma falha de mercado. É algo que o mercado sozinho não consegue resolver. Então, para isso que o Estado cria instituições como o CAD, a Secretaria de Direito Econômico, enfim, os órgãos de defesa da concorrência, que tentam, de alguma forma, equacionar essa falha de mercado, que é natural dentro do capitalismo, né? A tendência à concentração econômica. E esse é o nosso desafio. Vossa Excelência tem razão em levantar questões de mercados bastante concentrados, como de cerveja, né? Lembro a senhora que, recentemente, em 2009, o CAD condenou a empresa líder por conduta anticompetitiva, né? O CAD identificou uma conduta que estava, sim, gerando prejuízo ao consumidor e aos seus concorrentes, e à época foi uma multa recorde, né? Não pelo fato de que o CAD tinha o afã de aplicar uma multa recorde, mas por conta, mas por conta do próprio faturamento da empresa, né? A empresa foi ao judiciário, dentro do seu legítimo direito, e o juiz suspendeu a decisão do CAD, mas, em contrapartida, exigiu que a empresa garantisse o juízo. A empresa teve que apresentar uma fiança bancária, que é um custo bastante relevante a ela por ano para pagar os serviços do banco que apresenta a fiança bancária. Então, isso faz com que a empresa só recorra ao judiciário quando ela realmente tem acredita nos seus argumentos, e não simplesmente recorrer para postergar, né? E isso a nossa procuradoria tem feito um trabalho excepcional em relação a isso, de convencimento do judiciário da importância de garantir que as empresas estão recorrendo ao judiciário porque realmente acreditam no seu argumento e não simplesmente para postergar os efeitos de uma decisão do CAD. A senhora também tem razão no setor de telecomunicações, e quero dizer à senhora que o CAD, que o setor de telecomunicações tem sido um dos setores que o CAD mais tem atuado nos últimos anos. Nós temos vários casos, tanto de atos de concentração, quanto de condutas anticompetitivas hoje em curso no CAD. Então, é um setor que está sob o permanente escrutínio do CAD. Além do escrutínio da Anatel, né, nós temos a nossa competência concorrencial. Então, esse é um setor que está sob o nosso permanente escrutínio. Tem vários casos, já julgamos, vários casos que vamos julgar, inclusive sobre condutas anticompetitivas, eventuais condutas anticompetitivas. A senhora tem razão, a maioria dos casos de fusão e aquisição são aprovados pelo CAD. Sem dúvida, a grande maioria é aprovado, porque, no mais das vezes, a grande maioria dos casos são casos de baixa complexidade. Mas nós estamos colocando já, isso é uma política que vamos adotando nos últimos anos, de colocar foco nos casos mais complexos. Sobre o setor farmacêutico, Nós tivemos a oportunidade de julgar casos recentes e que também aprovamos operações de compra, sim, de laboratórios nacionais por laboratórios estrangeiros, mas sob condições, ou seja, vinculado à assinatura de um acordo pelo qual essas empresas multinacionais tiveram que obedecer o CAD ou propor ao CAD algumas medidas que nos traria uma maior tranquilidade do ponto de vista concorrencial. Então, nós temos atuado também com bastante responsabilidade em relação a esse setor. E sobre a pesquisa, incentivo à pesquisa, é mais uma política de governo, mas eu entendo que lei de inovação e algumas normas que possam vir ser criadas, seja pelo executivo, mas pelo legislativo também, possam dar incentivo às empresas, incentivos, por exemplo, fiscais, tributários, para o investimento em pesquisa. Muito obrigado.
Com a palavra, o senhor Alessandro Ottaviani.
Senadora Vanessa, é uma honra para mim poder responder aos seus questionamentos. Eu gostaria de ser bastante breve aqui, só afirmando que no artigo 54 da lei talvez tenha uma possibilidade de resposta aos seus questionamentos, senadora Vanessa, sobre o desenvolvimento tecnológico como uma preocupação do CAD. Na linha C do artigo, essa é uma das possibilidades que nós temos para desenvolver esse tipo de inquirição. E, por fim, eu só gostaria de mencionar que fiz o meu doutorado sobre recursos genéticos brasileiros e desenvolvimento. Então, não só essa é uma preocupação que eu tenho aqui, como, na verdade, durante o meu doutorado, passei por diversas vezes nos projetos que Vossa Excelência trabalhava e na militância de Vossa Excelência. Então, assim como mandarei meu livro para o senador Aloysio, assim que publicado, eu gostaria também de ter a honra de encaminhá-lo à Vossa Excelência.
Senadora Vanessa, conta satisfeita. Então, tendo sido encerrada a arguição dos nobres senadores, comunico aos senhores senadores que daremos início ao processo de votação. Encontram-se sob as mesas as cédulas de votação que poderão ser utilizadas pelos membros dessa comissão. Iniciando pelo nosso presidente querido, Decídio Amaral. Está encerrada a votação. Convido os senadores Roberto Requião e o nosso presidente Decídio Amaral para que promovam, sejam os escrutinadores da votação. Então, pedimos ao senador Valdir Raupe que atue como escrutinador também. Peço à secretaria da comissão que registre o posicionamento do senador Ivo Cassol no sentido do apoiamento aos indicados. 20 votos. Então, a Comissão de Assuntos Econômicos aprova o nome do senhor Fernando Furlan para exercer o cargo de presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, do Ministério da Justiça, até 18 de janeiro de 2012, término de seu mandato como conselheiro, com 20 votos a favor, nenhum contra, por unanimidade. Esta comissão também aprova o nome do senhor Alessandro Ottaviani Luiz para exercer o cargo de conselheiro do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, no Ministério da Justiça.
Senhor presidente.
Por unanimidade também, 20 votos a favor. As matérias vão ao plenário do Senado Federal.
Senhor presidente, peço a palavra.
Pois não, senador Valdir Raupe.
Só para pedir urgência na votação, se pudesse encaminhar para ser votado ainda hoje no plenário do Senado Federal.
Aprovada na sessão anterior. Já tem, e através de regime constitucional, já está em matéria de urgência. Então, as matérias vão ao plenário do Senado e nada mais a deliberar, declaro encerrada esta sessão.